implementação da instalação e operação de postos de carregamento com menos burocracia e custos mais reduzidos, maior transparência nos preços e simplificação dos métodos de pagamento, permitindo carregamentos ad hoc sem necessidade de contratos. Liberdade para os operadores escolherem o seu modo de negócio sem imposição de ligação obrigatória à Mobi-El. Teremos assim os seguintes impactos que acreditamos positivos. Expansão acelerada da rede de carregamento, garantido que esta acompanhe o crescimento do número de veículos elétricos, mais concorrência e inovação, serviço mais eficiente e acessível, cumprimento das metas AFIR e do Objetivo 55. O compromisso para nós está claro. Queremos um mercado mais eficiente, garantir uma infraestrutura moderna e preparar Portugal para a mobilidade do futuro. Este é um compromisso com o progresso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está terminado assim o ponto número 5. Vamos dar início ao ponto 6, projeto de lei número 768, Bloco de Esquerda. E dou a palavra para a intervenção inicial ao Sr. Deputado José Soeiro. Tem 4 minutos para efeito. Só chama o Sr. Deputado. Tem razão. Pedi aos Srs. Deputados fazerem a mobilidade não elétrica, mas física, com a rapidez necessária, que era para... Srs. Deputados, estamos a aguardar que os Srs. Deputados... Bem, acho que agora já temos condições. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor, 4 minutos para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Código de Trabalho, na sua versão atual, admite a realização de trabalho por menores, mas estabelece, ao mesmo tempo, uma ligação imediata entre o menor poder prestar trabalho e a frequência e a conclusão da escolaridade obrigatória. Ora, a escolaridade obrigatória em Portugal tem sido alargada, é hoje, 12 anos. E tem sido alargada com o objetivo de garantir a todas as pessoas iguais oportunidades de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento pessoal. Em quase todos os países, aliás, a história dos sistemas educativos foi marcada pelo alargamento da escolaridade obrigatória como mecanismo de promoção da igualdade, como compromisso com a promoção dos direitos das crianças e dos jovens e como aposta no conhecimento e na qualificação do país. Em Portugal, a escolaridade obrigatória foi ampliada para 9 anos em 1986 e em 2009 para 12 anos. Ao alargamento da escolaridade obrigatória tem estado associado, por um lado, o redimensionamento do nosso sistema de ensino, mas também os projetos, os esforços para a erradicação do trabalho infantil e instrumentos de apoio social para garantir que o dever de frequentar a escola é realizado em condições de igualdade. Atualmente, a escolaridade obrigatória abrange crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos. E a escolaridade obrigatória cessa, por isso, com a conclusão do 12º ano ou quando o aluno faz 18 anos. Ora, como alertou recentemente o João Leal Amado, a previsão de que a idade mínima para poder celebrar um contrato de trabalho é 16 anos contraria e está em dissonância com as alterações que foram introduzidas no nosso sistema educativo em 2009. É que a própria Constituição da República estabelece no artigo 69 que é proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. E as normas internacionais, europeias, internacionais, da União Europeia, da Organização Internacional do Trabalho, também estabelecem uma ligação entre a idade de admissão para prestar trabalho e a idade em que termina a escolaridade obrigatória. Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, esta questão já não se coloca, porque já existe uma correspondência entre a idade mínima de admissão para prestar trabalho na função pública, 18 anos, e a idade de conclusão da escolaridade obrigatória. Mas esta questão coloca-se no Código de Trabalho. Ou seja, no Código de Trabalho existe ainda esta incoerência, esta não atualização, digamos assim, do Código para o fazer corresponder à norma que está no Código de Trabalho com o alargamento da escolaridade obrigatória. O que nós pretendemos com este projeto é apenas fazer corresponder a idade mínima para prestar trabalho à idade estabelecida para a conclusão da escolaridade obrigatória, que atualmente são os 18 anos, à semelhança, aliás, do que já acontece, como acabei de dizer, no setor público. Trata-se, no fundo, de reafirmar a ideia subjacente à Constituição e à norma do Código de Trabalho quando foi redigida, porque ela foi redigida antes da escolaridade obrigatória estar nos 12 anos, e pretende-se, portanto, reafirmar este princípio. Reafirmar este princípio não significa alterar as exceções que já existem. Situações excepcionais em períodos de férias, ou de possibilidade de fazer trabalho em períodos de interrupção letiva, ou participação em atividades de natureza cultural, publicitária, desportiva. Mas pretende-se, mantendo essas exceções que a lei já prevê, reafirmar o princípio geral da Constituição e adaptar a Lei Geral do Trabalho à evolução que existiu na escolaridade obrigatória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Pretende responder em conjunto ou caso a caso? Conjunto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, do PSD. Tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a iniciativa em debate, apresentada pelo Bloco de Esquerda, visa alterar o regime jurídico do trabalho de menores consagrado no artigo 68 do Código de Trabalho. Compreendemos a bondade dos argumentos do Bloco de Esquerda, mas não nos revemos totalmente nela por um conjunto de motivos. Em primeiro lugar, porque a legislação portuguesa vai ao encontro das normas europeias que consagram o impedimento de empregarmos jovens com menos de 15 anos, sendo que a nossa legislação até é menos permissiva e esse limite é de 16 anos. Por outro lado, devemos ter em consideração, devemos ser parcimoniosos no que concerne às alterações da legislação laboral. Novas alterações à legislação laboral, feitas ad hoc, criam instabilidade no mercado, passam mensagens díspares. Somos do entendimento que deve ser mantida a formulação atual, evitando as necessárias alterações legislativas que se seguiriam nos diversos âmbitos e setores. Não podemos ignorar, igualmente, a triste realidade que o anterior governo do Partido Socialista nos deixou, um elevado e exponencial aumento do número de jovens NIT, ou, como se diz em Portugal, nem-nem. São cerca de 146.200 nos últimos dados conhecidos do último trimestre de 2024. Como se sabe, são cidadãos com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação. São jovens que o sistema ainda não lhes deu resposta para encontrar o seu projeto de vida e essa deve ser, sim, a nossa prioridade. Por acaso, a esquerda deste Parlamento levou em consideração o elevado desemprego jovem, sendo que os números herdados do governo anterior são de uma taxa que ronda os 22%, uma taxa 3 vezes superior à do desemprego global. Sendo que, como se disse, é uma taxa de desemprego jovem que vinha a subir consecutivamente nos anos da anterior governação, quando a taxa de desemprego global vinha...
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha. Tem também para um pedido de esclarecimento agora a palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega. Sra. Deputada, tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, ainda na passada sexta-feira, questionei o Bloco sobre o despedimento de jovens mães, expondo a hipocrisia da sua retórica feminista e defensora das leis do trabalho. Tentarei não tocar nesta ferida ainda aberta e vou questionar-vos sobre os princípios que norteiam o Bloco acerca das leis do trabalho, pois, muito sinceramente, ao apreciar o vosso projeto de lei, alguns dados saltam à vista pela hipocrisia e recorrência. Pretendem fazer uma correlação direta entre o fim da escolaridade obrigatória aos 18 anos ou conclusão do 12º ano com a determinação de impossibilitar um jovem a exercer um trabalho antes dos 18 anos. Isto parece-nos, corrijo, isto é castrador. Muitos jovens, de livre e espontânea vontade e concordância dos seus pais, a partir dos 16 anos desenvolvem pequenos trabalhos simples e leves, no período de férias ou fins de semana, conseguindo algum fundo financeiro para os seus gastos, mas acima de tudo experienciam diversos setores do mundo real e de quem trabalha, e isso é positivo. mas ainda porque, na sua globalidade, as alterações que apresentam neste projeto de lei ao Código de Trabalho não se fundamentam em nenhum benefício para os referidos jovens. Pelo contrário, só vem trazer mais confusão e entraves às famílias, aos jovens e às empresas, não apresentando alterações de relevo ao que a lei em vigor já indica e prevê. Ou seja, nada de novo na terra do nunca. Tudo isto reflete o que o Bloco já nos habituou no que diz respeito às leis laborais, espelhado de forma duvidosa na forma como despediram as tais jovens mães e até como mandaram para a rua o vosso 112 do Bloco, como o próprio se intitulava, o Sr. Vítor Machado. Sempre tão preocupados com os trabalhadores e a classe operária, mas na verdade na vossa casa fazem o oposto do que defendem cá fora. As jovens mães explicam-no, o Sr. Vítor Machado, o 112, revela-o. Afinal, o Bloco já nos habituou à sua suprema hipocrisia, que faz como Frei Tomás, olha para aquilo que diz, não para aquilo que ele faz. Pergunto então, afinal, o que pretende o Bloco com este projeto? Não será este apenas mais uma manobra de diversão duvidosa e a que nos têm habituado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem para uma resposta a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Tem 28 segundos, Sr. Deputado. Senhores deputados de ambas as bancadas, fazem favor, deixam o Sr. Deputado José Soeiro responder. Tem 28 segundos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Manterei o nível do debate. Não é o Bloco de Esquerda que estabelece uma ligação entre a idade escolar e a proibição de trabalho. É a Constituição da República Portuguesa, que eu sei que o Chega não gosta da Constituição, mas é a Constituição que no artigo 109 diz, e cito a Constituição da República Portuguesa, que todos nós juramos defender quando assumimos o nosso mandato. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. Fim de citação. É isto que diz a Constituição. Ora, dizer-se que, em função da instabilidade do mercado, nós não devemos compatibilizar o Código de Trabalho com o aumento da escolaridade obrigatória, não faz nenhum sentido. E, aliás, Sr. Deputado Paulo Edson, se há jovens que não estudam, os sistemas estão em idade...
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos os dados que nos indicam que 180 milhões de crianças no mundo são vítimas de trabalho infantil. Há 28 milhões das quais que são submetidas a trabalhos forçados e a escravatura. E temos que olhar para este, tendemos a olhar para este problema como algo distante, quando não o é. Aliás, na verdade, Portugal também faz parte dele. Consomem-se diariamente produtos resultantes de trabalho infantil, principalmente na indústria têxtil. Mas Portugal, não estando imune a esta realidade, temos um estudo já bastante distante, de 2001, que nos revelava que quase 50 mil crianças realizavam algum tipo de atividade económica, muitas em setores como a agricultura, a construção civil, o setor artístico e desportivo, ou até mesmo a indústria têxtil. E apesar de terem passado já mais de 20 anos, não temos ainda nenhum inquérito nacional mais recente e rigoroso que atualize este retrato, que, ao contrário do que foi aqui já referido, não é complementar nem pretende ter alguns pequenos recursos. É abuso e exploração infantil, e era isto que nos retratavam os dados de 2001. Por isso mesmo, e tendo em conta que esta última investigação indiciava que 4,1% das crianças em idade escolar realizavam atividades económicas, o facto de não termos dados recentes hoje impede-nos de saber qual a verdadeira dimensão do problema. E o mais preocupante é que muitas destas crianças, mesmo estando matriculadas nas escolas, acumulam atividades domésticas ou económicas que prejudicam o seu rendimento, os seus estudos e a sua vida académica. O trabalho infantil, não podemos ignorar, é um ataque direto à educação, à saúde e à dignidade das crianças. É um roubo da infância e, com ela, a oportunidade de uma vida plena. E por isso mesmo, quando uma criança é forçada a trabalhar, o seu potencial é comprometido, condenando a um ciclo de pobreza e desigualdade que muitas vezes perpetua na idade adulta. No entender do PAN, temos que enfrentar este problema de frente e significa conhecer esta realidade. É por isso mesmo que hoje propomos a realização de um estudo nacional atualizado que quantifique e qualifique a dimensão do trabalho infantil em Portugal, pois só assim poderemos ter uma noção clara da realidade e com ela definir políticas eficazes que combatam este flagelo. A erradicação do trabalho infantil começa com este conhecimento e pode começar a partir do trabalho também deste Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para um pedido de esclarecimento,